Universidade. Saiba tudo o que acontece no seu campus.
A Escola de Comunicação recebeu o jornalista Flávio Castro, sócio-diretor da FSB Comunicações. Flávio, ex-aluno da ECO, apresentou estratégias no gerenciamento de crise. Ouça agora um trecho da palestra ocorrida no auditório da CPM.
Segundo Aurélio, crise é uma manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio, né? Uma fase difícil, grave, na evolução das coisas. É um momento perigoso, decisivo, né? É um momento de tensão e conflito, né? Pode passar até o final, por favor. É uma complicação, um agravamento da intriga, né? Quer dizer, tem toda uma definição bastante completa aí. Tem mais só um finalzinho agora, que é a assinatura. Então, crise para a gente é um momento de ruptura dentro das organizações com as quais a gente trabalha. Então, pode ser uma grande crise, por exemplo, um vazamento de petróleo, por exemplo, é uma crise que demanda um trabalho de comunicação importante. É uma denúncia, é uma operação da polícia ou da Receita Federal, do Ministério Público. A gente já se envolveu em todos esses tipos. Um empregado que se acidenta e morre, por exemplo, na fábrica de um cliente. Uma invasão, por exemplo, a gente trabalha hoje para a usina de Belo Monte, para o consórcio que constrói Belo Monte. Então, regularmente os índios vão lá e invadem Belo Monte e tal, e isso passa a vir uma crise de comunicação, vira também não só um problema de operação, mas vira um problema de comunicação. E para nós, pode passar por favor, Gabriel, principalmente crise, mesmo que não seja um grande, vamos dizer assim, acontecimento, é qualquer acontecimento que possa gerar repercussão e afetar negativamente a imagem pública da organização. O que isso significa? Significa que mesmo pequenas coisas, que são parte às vezes do dia a dia da operação de um cliente, se chegam de repente de forma equivocada para a sociedade, às vezes através da imprensa, às vezes através de uma ONG, às vezes através do Ministério Público, isso pode gerar uma crise de imagem, pode gerar uma falta de entendimento daquela questão e pode gerar cobertura negativa e uma imagem negativa, né? E as crises, gente, têm uma característica muito interessante. Pode passar, por favor. Primeiramente, acontece com muita frequência de você ser pego de surpresa pela mídia. Muitas vezes você sabe pelo jornalista daquele fato. Às vezes, ao invés de saber pelo teu cliente, né? Dele tá te informando, estamos com um problema, vai acontecer tal coisa, a gente acaba sabendo pela imprensa. Principalmente porque, aumentando cada vez mais por conta das redes sociais, porque a pauta da imprensa muitas vezes vem da rua, né? Vem de alguém que foi prejudicado, vem de um vizinho que está reclamando de um problema na fábrica, vem às vezes de um vazamento interno, né? De um empregado que não está satisfeito, e ele vaza aquela determinada informação para a imprensa. Então, muitas vezes você pega de surpresa pelos jornalistas, né? E em geral, o que acontece é que nesse primeiro momento você não tem informação suficiente sobre aquele fato. É difícil, muitas vezes, você conseguir se posicionar rapidamente com a agilidade que, às vezes, a mídia quer, principalmente agora também com o online, né? Que muitas vezes publica primeiro e checa depois, né? A gente tem informação insuficiente. A gente começa a perceber que aquele assunto está crescendo, está tomando importância, sem que você seja capaz de avaliar com propriedade o que está acontecendo e as repercussões daquilo ali. E você começa a ver, normalmente, o que eles chamam de uma escalada crescente de eventos que complicam, né? Não só você, no momento zero, tinha pouca informação, como a situação é tão dinâmica que, por mais que você se atualize e tente entender, a situação já mudou quando você recebe uma informação, né? De qualquer maneira, apesar dessa dinâmica, essa dificuldade de você entender o que está acontecendo, a gente precisa se posicionar. Você começa a ter uma demanda da sociedade por um posicionamento, por uma informação, por alguma prestação de contas por parte daquela organização que está sendo né, ali o objeto do problema. Né? A gente tem essa sensação com muita frequência de perda de controle de como esse crescimento da crise é percebido e do impacto que ela começa a ter na organização. Eu vou citar um exemplo para vocês de uma dinâmica que eu passei por essa. Como eu falei para vocês, nós somos assessoria do Ministério do Turismo há muitos anos, já desde 2005, se eu não me engano. E eu coordenei o nosso escritório de Brasília durante 2 anos na época em que a Marta Suplicy era ministra do Turismo e ela falou aquela famosa frase do Relaxa Iguaza. Se vocês... todo mundo lembra do Relaxa Iguaza, mas ninguém lembra da pergunta, né, que levou ela a falar Relaxa Iguaza, né? A pergunta é aquela típica dinâmica de coletivo em Brasília. Está lá o porta-voz, a ministra, no meio, cercada de jornalistas, né, em pé ali, dando aquela entrevista. E quem nunca participou disso, vocês vão ter, obviamente, no futuro essa possibilidade, vocês vão perceber que isso tem uma dinâmica que começa quente, começa com as perguntas que têm a ver, e depois os jornalistas começam assim, a desovar aquelas perguntas assim, que o chefe de reportagem mandou. Ah, repercute aí esse assunto tal, repercute a inflação, repercute a pesquisa da Dilma. Começam umas perguntas que são... não tem mais a mesma consistência do início, né? Ela cai em termos de qualidade, né? E a pergunta do jornalista era a seguinte: ministra, que conselho a senhora dá para essas pessoas que estão pensando em viajar e estão com medo de enfrentar essa questão da crise aérea e tal, né? Lembrem-se que a gente estava no meio daquela crise aérea, né, em que os aeroportos estavam com problema, muito atraso, muita fila, né? Era uma confusão muito grande e tal. Eu, por acaso, estava morando em Brasília e tinha que viajar toda semana exatamente no meio dessa crise. E ela tentou ser simpática. E ela disse o seguinte: ah, relaxa e goza. Quer dizer, você vai passar aquele problema no aeroporto, mas depois você vai desfrutar a sua viagem. Era esse o objetivo dela. Vocês acham que tem alguma coisa tão forte assim para isso ter virado uma marca para ela? Não tinha, mas aquilo ali tomou uma proporção, né? Lembra aquela coisa, às vezes um pequeno fato, mas que tem a capacidade de afetar a nossa imagem. Aquilo ali tomou uma proporção que, eu juro para vocês, em 20 e tantos anos de carreira, eu nunca vi acontecer uma avalanche de críticas e de problemas por conta de uma declaração mal colocada no porta-voz. Declarações mal colocadas de porta-voz são um fato gerador de crises com muita frequência. Nós estamos vivendo um agora, que vocês devem ter visto, né? Pelo menos eu vi via Facebook. É o presidente da Barilla, né, daquela marca de massa, que disse que para ele não interessava que os gays consumissem a marca dele, que ele preferia que os gays consumissem qualquer outra massa, menos a dele e tal. Você vê, está tudo bem, a Barilla está vendendo, tá, uma declaração equivocada, mal interpretada, ou, no caso, desculpem a palavra escrota, né, tem a capacidade de gerar agora toda uma onda de cobertura negativa para a marca, para aquela marca específica, né? Então, no caso da Marta Suplicy, eu tive exatamente essa impressão de perda do controle. A gente não conseguia controlar, por mais que ela se explicasse, por mais que ela pedisse desculpas, por mais que ela tentasse fazer as pessoas entenderem que ela não estava sendo debochada, ela foi massacrada, né? E ela começou a sentir essa intensa crítica da mídia. E aí você começa, num momento de crise, tem sempre alguém que quer tirar uma casquinha contra você. Vocês vão reparar que nas crises tem sempre alguém para ser o seu detrator. No caso, pode ser uma autoridade. A gente vai falar do caso da Chevron aqui, em que o delegado deitou e rolou. Em casos, por exemplo, ambientais, é alguma ONG, né? Sempre tem uma ONG. Isso é uma coisa interessante de vocês, da gente comentar. A gente teve uma evolução muito grande na sociedade brasileira em relação à necessidade de prestação de contas por parte das organizações. Hoje, nenhuma organização, nenhuma empresa, nenhuma pessoa pública consegue mais ter o direito de dizer o seguinte: ah, eu sou uma empresa fechada, familiar, eu não preciso prestar conta para ninguém e tal. Aí você diz: ah, isso é óbvio. É óbvio hoje, mas isso é um movimento relativamente recente. Se vocês pensarem, 30 e tantos anos atrás, a gente tinha um ministro da Justiça chamado Armando Falcão, cuja frase mais famosa dele era o famoso nada a declarar. Os jornalistas perguntavam e ele olhava para as câmeras e dizia o seguinte: nada a declarar. O que significava isso? A gente tinha um ministro da Justiça que achava que não precisava prestar contas para a sociedade, né? O ministro da Justiça, não estou nem falando de uma empresa de capital fechado, familiar, né? Você tem, aí, a partir dali, você tem um processo, né, muito interessante de evolução, redemocratização. E aí você tem um marco importante, que é a Constituição de 88, que deu para a sociedade poderes muito importantes. Estruturou, deu novos poderes ao Ministério Público. O Ministério Público hoje é uma entidade que pode colocar o dedo dele onde eles quiserem. Eles podem perguntar sobre tudo para todos, tá? Público, privado, político, não importa. Você tem, eu me lembro perfeitamente, porque eu estava nessa época aqui na ECO, Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a expressão organização não governamental, eu era aluno daqui, eu devia ter 19, 20 anos. Eu não sei se nem se tem esse convênio ainda com o Centro de Informação da ONU aqui. Tem, né? Eu fui um dos primeiros alunos do que fez estágio no Centro de Informação da ONU. A ONU organizou um evento, o primeiro encontro das ONGs aqui no Brasil. Vocês verem, isso é de 89, 90. Antes disso, não se falava em organizações não governamentais. E vocês veem a importância que as ONGs têm hoje como representantes da sociedade civil, né? Então você tem Constituição de 88, estruturação do Ministério Público, fortalecimento das ONGs como representantes da sociedade, o Código de Defesa do Consumidor, que abre mais um... Eu estou aqui na sua frente, né? Que abre mais um canal da sociedade de demandar a transparência das empresas, né? Você tem, então, a sociedade se armando para cobrar das organizações transparência, prestação de contas, informação, né? Então, você começa a ver que não só a mídia começa a entrar, como uma série de outras atores começam a circular naquele momento da crise. Normalmente, ONGs, normalmente o Ministério Público, normalmente, independente do caso, Polícia Federal, Receita Federal, área de meio ambiente, etc. Né? Isso cria uma dinâmica difícil dentro das organizações. Você imagina, a tua operação está funcionando lá perfeitamente, você tem um problema, e de repente a sua vida começa a ser totalmente dominada por aquele problema, por aquela questão, né? Isso cria uma dinâmica dentro das organizações em que os porta-vozes tentam se proteger. Normalmente acontece o que eles chamam de mentalidade do limite, que é o cara tentar se escudar atrás de questões legais, de firulas legais, para dizer, não, eu estou fazendo o que a lei me obriga a fazer e tal. Quando, na verdade, você, muitas vezes, numa crise demais, você precisa ir além disso, você precisa mostrar para as pessoas que você não está só cumprindo a lei, que você está fazendo todo o seu melhor, todo o possível, né? Uma coisa que, para mim, ficou clara em todos esses anos é que uma crise, um problema, um acidente pode acontecer com qualquer organização, gente. A organização mais responsável, mais cuidadosa, mais cheia de procedimentos, mais cheia de regulamentos, mais ética no cumprimento das suas obrigações, um acidente pode acontecer em qualquer organização. O que vai diferenciar as organizações, na verdade, é a forma como elas lidam com as consequências daquele acidente. Uma é aquela empresa que se esconde, vocês vão ver a Chevron, por exemplo, que não falava, que se escudou atrás de comunicados frios e tal. A outra é aquela organização que dá a cara, que coloca o porta-voz para falar, que assume, que não pensa em dinheiro no curto prazo, pensa, na verdade, no longo prazo, na preservação da reputação da imagem dela, né? No momento da crise, é difícil você, às vezes, convencer o teu cliente que ele precisa ir lá falar, que ele precisa dar a cara, que ele precisa assumir a responsabilidade. Aliás, tem um problema muito sério, em geral, entre o nosso conselho da área de comunicação e o conselho dos advogados. Os advogados são sempre assim, não fala nada, não assume nada, não assume responsabilidade, não sei o que e tal, porque eles estão pensando no processo legal, eles estão cumprindo a função deles. O nosso momento é de, eventualmente, dizer para o cliente, vai lá, assume e pede desculpas. De uma vez, assume que você errou e mostra o que você está fazendo para consertar aquele erro. É isso que a sociedade espera das organizações, gente. Eu me lembro, tem alguns anos, eu fiz uma viagem para Nova York e era no meio de uma nevasca brutal lá em Nova York, na verdade nos Estados Unidos inteiro, boa parte dos Estados Unidos, e teve um problema, foi um caos no sistema aéreo lá, caos. Os aviões não conseguiam levantar voos, os aeroportos estavam fechados e tal. E teve um problema operacional em quase todas as empresas, mas uma especificamente sofreu muito, que foi a JetBlue, que é do David Needleman, que é dono da Azul aqui atualmente, né? Teve casos de passageiros que ficaram 6 horas fechados dentro do avião sem poder sair, foi o caos, assim, né? O que o Needleman fez no dia seguinte? Ele comprou uma página de jornal inteira em todos os principais jornais americanos, não foi assim, 3 ou 4, foram 50 jornais. Você imagina a grana que ele gastou para fazer isso. Com uma carta aberta dele, assinada por ele, para os passageiros da JetBlue. E a carta começava o seguinte: Dear passenger, I'm sorry, I'm really sorry. Quer dizer, eu peço desculpas, eu realmente quero me pedir desculpas. porque eles tinham feito, eles tinham cometido um erro que não tinha como você negar, como você tentar explicar. Não era assim, ah, aconteceu. Não. Gente, desculpa, fizemos errado. Olha o que eu estou fazendo aqui agora, estou criando um padrão de conduta, blá blá blá. Estamos revendo todos os nossos procedimentos. Né? Ele pediu desculpa, eles assumiram o erro e ele criou o que a gente chama de agenda positiva. Do que eu estou fazendo para melhorar o erro? Tá? E, normalmente, essa mentalidade do limite, essa tentativa de se fechar, de dizer, ó, estou cumprindo a lei e tal, de não assumir responsabilidade, termina num pânico, em que o processo de decisão acaba completamente difícil de você realizar, né? As pessoas, elas entram em pânico, elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que dizer, começa uma grande disputa dentro das organizações, e muitas vezes nós, como consultores, estamos tendo ali que tentar ajudar aquele nosso cliente a encontrar o caminho, a encontrar o discurso, a encontrar as práticas. Muitas vezes nós somos não só consultores de comunicação, mas nós damos opinião em relação a questões operacionais. Tipo, se você não fizer isso, não adianta ir falar e se justificar e tentar pedir desculpas se você não mudar efetivamente a sua operação. Muitas vezes, se a empresa não mudar o seu comportamento, não alterar o seu comportamento, não tomar determinadas decisões, não tem comunicação que adiante, né? Tá? Por favor. E num momento de crise, e se possível antes da crise, a nossa recomendação é preparação, preparação, preparação. Não tem outra coisa, né? Todo tipo de organização que tem algum potencial de crise precisa, de alguma maneira, tentar antever, tentar tomar as medidas para evitar e prevenir que essa crise não aconteça e estar preparado para lidar com ela quando for inevitável. Toda empresa de petróleo, apesar de alguns erros, eu vou citar dois erros aqui, se prepara para um momento de eventualmente haver um vazamento, uma explosão, uma coisa assim. Elas não querem que aconteça, elas tomam todas as providências para que isso não aconteça, mas elas, no caso de acontecer, elas estão preparadas para lidar com a comunicação daquele fato. Porta-vozes preparados, protocolos preparados, textos base já definidos para que a gente possa ter uma rápida resposta à sociedade. Desde o acidente da Chevron, por exemplo, eu fiz 5, 6 treinamentos com empresas de petróleo que disseram assim, vamos rever, vamos fazer de novo, vamos nos preparar mais uma vez, porque a gente viu como aconteceu e a importância da gente estar bem preparado e estar agindo da forma correta. Tá? Então, isso aqui é uma pesquisa do Institute for Crisis Management que diz o seguinte, somente 14% das crises são súbitas, né? Acidentes, desastres, acontecimentos inesperados. 86%, na verdade, são manifestações reprimidas de crises ou de situações latentes. Quer dizer, são coisas que a gente sabe que podem acontecer. Se a gente olhar para elas, a gente pode eventualmente mudar questões operacionais e evitar que essa crise aconteça, ou a gente pode, se for inevitável, se preparar antecipadamente, sabendo que elas correm, existe o risco de que elas aconteçam e isso ser haver uma preparação prévia, né? Porque, como diz essa consultora, organizações preparadas para uma crise se recuperam 2 ou 3 vezes mais rapidamente, com significativa redução de custos financeiros e humanos, se comparadas com empresas sem nenhum grau de preparo. Quer dizer, empresas que reagem bem, que têm capacidade de reação, que agem da forma correta, elas conseguem se recuperar mais rápido, reduzindo custos, reduzindo o impacto na imagem pública delas. Tá? E a reputação e imagem, gente, hoje é um ativo fundamental para as organizações. Isso aqui é uma pesquisa que a The Economist fez há algum tempo atrás, ela está até já um pouco defasada, mas eu acho que o resultado dela é tão importante, porque ela só deve ter aumentado essa questão. Se perguntou para gestores de riscos, né? Quer dizer, o cara responsável dentro das organizações internacionais por gerir os riscos, por estar observando e estar lidando com esses riscos dentro das organizações, perguntaram para eles o seguinte, qual é o risco que mais preocupa a sua organização hoje? E vocês veem que os riscos de reputação e imagem são os que mais preocupam, mais do que riscos aí de legislação, de equipe, de tecnologia, mercado, crédito, país. A próxima barrinha ali seria terrorismo, inclusive, para vocês terem uma noção. Quer dizer, as organizações hoje sabem que a sua reputação, a sua imagem pública é um ativo fundamental, é um ativo que ajuda a gerar negócios, a aumentar a rentabilidade da organização, a atrair bons profissionais, no caso de uma crise, minimizar o impacto que essa crise pode ter na sua organização. Quer dizer, a reputação é um ativo que eles chamam de intangível, é difícil de você medir, mas é um ativo fundamental hoje em qualquer negócio. E aí, dentro desse processo de preparação, essas etapas aqui são muito importantes, né? Primeiro, o que a gente chama de auditoria de estrutura, que é tentar entender o seguinte: bom, muito bem, você vai ter que enfrentar uma crise de comunicação. Que estrutura de comunicação você tem? Você tem uma assessoria? Você tem profissionais preparados? Você tem contato com a imprensa? Você tem uma política de comunicação? Você tem porta-vozes bem preparados? É fazer uma auditoria interna, fazer uma pesquisa para entender como aquela organização está preparada. Segundo, é o que são de mapeamento de issues. Issues, a gente usa essa expressão em inglês, para problemas. Né? Na prática, em bom português, seria problema. Né? É mapear, então, quais são os problemas potenciais, as crises potenciais que a gente tem naquelas organizações. Né? É um problema fiscal, é um problema de adequamento de práticas trabalhistas. É fazer uma auditoria mesmo, é ser um pouco ali um auditor dentro daquela organização para tentar descobrir quais são os temas, os temas potenciais de problema, né? E a partir daí, começar um trabalho de definição. Equipe, políticas de comunicação, quem são os porta-vozes. Vocês vão ver, a gente vai falar mais para frente, o porta-voz hoje é um cara fundamental em qualquer tipo de organização. Você ter um porta-voz bem preparado faz a diferença entre você conseguir transmitir a sua mensagem ou não. Um tema fundamental, definição das mensagens-chave. As empresas precisam saber o que elas querem dizer para a sociedade. E isso precisa estar na cabeça de todos os porta-vozes. Você diz, isso é óbvio e básico. É óbvio e básico, e você vai chegar em 90% das empresas, elas não têm a menor noção do que elas querem dizer para a sociedade. Se você botar três executivos juntos numa sala, cada um vai falar coisa completamente diferente. Tá? Definição das mensagens, do treinamento dos porta-vozes e também, né, nessa área de prevenção, esse monitoramento permanente dos issues, né, dos problemas. Né? Pode passar, por favor, Gabriel. Então, como eu mencionei, porta-voz e mensagem são duas áreas-chave nesse processo. Pode passar, por favor. Sendo que um porta-voz, se eu puder passar, tem uns 4 ou 5 coisinhas. Um bom porta-voz é um cara que consegue ser transparente, enfrentando as dificuldades, enfrentando os problemas, passando credibilidade, né, com segurança e garantindo. Isso é fundamental em um trabalho nosso, garantir que a qualidade da informação que ele está transmitindo seja, né, garantida. Né, colocar sempre atendimento à população, ao cliente em primeiro momento. Né, quer dizer, é sempre aquela coisa meio óbvia, mas é sempre o ser humano primeiro, o prejuízo material depois. É ter um discurso que seja um discurso sensível, né, que leve em consideração o impacto, né, daquele problema. Informar o público interno. O público interno é um multiplicador, estou falando de funcionários, empregados, né, é um público multiplicador das informações na sociedade. Se eles estiverem bem informados, se eles estiverem, né, alinhados com o dia a dia, com as informações daquela gestão de crise, isso ajuda bastante. E, se possível, ser ágil, antecipar a mídia e, quando tiver que responder, responder com rapidez e agilidade. Né? Obviamente, tentando sempre facilitar o trabalho da imprensa nesse momento.